Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria a todos. Vamos então continuar a nossa formação sobre o pecado. E hoje vamos tratar daquilo que a teologia chama de pecado original. O que foi o pecado original? Quais as suas consequências? Na primeira formação, nós falávamos então sobre o pecado de Lúcifer e dos seus anjos, né? O pecado, ele é uma criação dos anjos. Nós vamos estudar hoje então como que o pecado entrou então na humanidade. Primeiro, antes de nós falarmos do pecado original em si, nós precisamos entender antes do pecado original o que foi a criação do homem? E aí nós vamos entender as consequências do pecado original, que o pecado original vai acarretar em toda história humana. Então vejamos. Deus, ele cria o mundo em 7 dias. Sétimo dia, vai dizer o Gênesis, então ele descansa. E no sexto dia, Deus vai criar então o homem. E que seria o homem então diante da criação? Nós podemos dizer que o homem é o resumo da criação de Deus. Nós falávamos no áudio passado, né, que Deus criara os anjos e o mundo angélico fora do tempo e espaço. Após, então, a batalha intelectual que há no céu, os anjos agora entram, né, naquilo que nós podemos chamar paraíso propriamente dito, porque eles vão agora contemplar Deus face a face, vão ter a visão beatífica de Deus. E vai ter a criação, então, do mundo material. Deus vai criar o mundo material da mesma maneira semelhante. Ele vai criar, ele havia criado o mundo dos anjos, ou seja, o mundo hierárquico. Santo Tomás diz que é próprio de Deus, é próprio da sabedoria divina, tudo organizar. E Deus cria o mundo material. E o homem é o resumo, né? O homem tem em si essa hierarquização da criação. Por quê? Deus cria o mundo mineral. E o mundo mineral existe então o ser. Depois, o mundo vegetal. O mundo vegetal possui o quê? Possui a vida, né? E a vida em desenvolvimento, né? Se alimenta, cresce e reproduz. Depois, o mundo, Deus cria o mundo animal. Os animais possuem, então, corpo. E ele conhece as coisas a partir da sua sensibilidade, das suas paixões, daquilo que nos animais nós vamos chamar de instinto. Os animais, eles possuem alma, diferente da alma imortal dos homens. Os animais possuem uma alma material. E também Deus vai resumir no homem também a criação do mundo espiritual. Porque o homem, ele não só possui o ser dos minerais, não só possui a vida e esse crescimento e reprodução dos vegetais, não só o corpo dos animais, mas também o homem, ele vai ter uma alma. Alma essa que é imortal e de natureza espiritual. E aqui nós estamos falando então do mundo espiritual dos anjos. Então veja que no homem, que naturalmente falando, e é importante a gente salientar isso daqui, o homem naquilo que ele é, em todo aquilo que ele foi criado por Deus, o homem é o resumo da criação. Então vejamos, ele tem o ser dos minerais, a vida dos vegetais, o corpo dos animais, e ele possui uma alma imortal de natureza espiritual como os anjos. E essa alma espiritual, imortal, ela possui inteligência e vontade. Veja que é uma hierarquia. Nós sabemos também no Gênesis que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança aqui não são sinônimos. São coisas completamente diferentes. E nós vamos entender muito bem isso daqui, porque a compreensão disso aqui vai fazer toda a diferença. Preciso compreender profundamente isso daqui. Então, Deus cria o homem. Resumo da criação. Isso nós podemos chamar de vida do homem, vida natural. O homem, então, é essa mistura de terra e céu. Ele possui o ser dos minerais, a vida dos vegetais, o corpo dos animais. Porém, diferente dos animais, ele vai ter uma alma imortal, uma alma espiritual que, como os anjos, possui inteligência e vontade. O homem é um ser único em corpo e alma. Todos nós temos corpo e alma. Isso nós chamamos de vida natural. E é isso daqui que nós podemos dizer que está a imagem de Deus no homem. Lembremos, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós podemos então dizer que a vida natural do homem é a imagem de Deus, que nós podemos contemplar na criação. Existe uma inteligência que pensou tudo isso daqui. Existe uma inteligência que governa tudo isso daqui. Então, essa é a vida natural do homem. Eu vou frisar isso daqui porque isso aqui é muito importante, essa compreensão. E é aqui que está, então, a imagem de Deus no homem. Essa vida natural. Mas também Deus criou o homem à sua semelhança. E o que seria então essa semelhança? Embora Deus tenha criado um homem e dado um homem uma vida natural, e aqui está a beleza da coisa. A teologia vai dizer que o homem também foi criado com uma justiça original. O que seria essa justiça original? E aqui está a semelhança do homem com Deus. Deus não só cria um homem, dando ao homem uma vida natural, corpo e alma, com seus cinco sentidos e com inteligência, memória e vontade, que é espiritual, mas também deu ao homem ele a capacidade de ter uma vida sobrenatural. Que a teologia vai chamar então de justiça original. Justiça original. É esse estado então sobrenatural. Quando nós dizemos que algo é sobrenatural, nós então queremos dizer que sobrenatural é aquilo que está acima da natureza. Se nós vemos alguém voando pelas ruas, aquilo é sobrenatural. Por quê? Porque o homem, na sua natureza, ele não pode voar como os animais. Então, isso é sobrenatural, está acima da sua natureza. E Deus, então, pela sua bondade, pela sua gratuidade, eleva o homem a um estado sobrenatural. E aqui está a semelhança. Por que que, então, é semelhante? Porque nós somos iguais a Deus? Não. Nós não somos panteístas. Deus, então, eleva o homem ao estado sobrenatural para que o homem participe da sua felicidade. E o que é a felicidade de Deus? Veja, a Santíssima Trindade é uma comunidade de amor, uma família de amor. O Pai gera o Filho desde toda a eternidade. O Pai conhece o Filho conhece o Pai. Esse amor entre o Pai e o Filho gera uma outra pessoa, o Espírito Santo. Ou seja, Deus, como Espírito perfeito, ele também, e aqui, aquilo que ele deu aos anjos e deu ao homem, em Deus também nós vemos isso com perfeição. Deus se conhece. E ao se conhecer, Deus se ama. Deus se conhece e Deus se ama. O ato de Deus se conhecer gera a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O ato de Deus amar a sua imagem gera essa imagem, né? É bom salientar isso daqui, porque senão a gente cai em heresia dos ortodoxos. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não só do Pai, como os ortodoxos acreditam. Então, esse conhecimento que Deus tem de si na sua inteligência, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, Deus conhecedor e Deus conhecido, existe ali então um amor entre eles. E esse amor gera uma terceira pessoa, o Espírito Santo. Deus se conhece e Deus se ama. Mas veja, Deus é infinito. Nós somos criaturas, somos seres finitos. Como então os anjos podem conhecer e amar a Deus e os homens também podem conhecer e amar a Deus? E aqui está. É essa elevação sobrenatural que Deus concede aos anjos após a visão beatífica à natureza angélica. E Deus deu ao homem, nessa justiça original, essa capacidade então de conhecê-lo e de amá-lo. Nós éramos amigos de Deus. Nós conhecíamos e o amávamos. Amávamos. Mas a nossa natureza é limitada. Como que nós, seres finitos, vamos conhecer e amar algo que é infinito? E aqui está essa vida sobrenatural, ou seja, está acima da nossa capacidade. Mas por bondade e gratuidade de Deus, Deus eleva então ao homem. Dá essa vida sobrenatural ao homem. E aqui está, então, repito novamente, a semelhança entre Deus e o homem. Onde essa elevação sobrenatural dessa natureza humana pode agora conhecer e amar a Deus como Deus se conhece e Deus se ama. Mas nós vamos nos tornar deuses, Claudinei? Não. Isso chama-se participação. É por participação, não por natureza. Por natureza é só Jesus que possui isso. Humanamente falando, porque Jesus é homem e Deus. Mas nós não temos isso na nossa natureza. É participação, é bondade e gratuidade, é dom de Deus. Isso nós chamamos, a teologia ascética e mística, nós chamamos isso de graça. Graça santificante. É a participação na vida divina. Nós podemos conhecer como Deus se conhece, amar como Deus se ama, porque Deus eleva essa natureza humana, essa vida natural, a uma finalidade sobrenatural. Não sei se estou sendo claro com vocês, né? Então, a gente vai precisar fazer um esforço, tá? Colocar o tic-tac para funcionar, mas espero que vocês estejam compreendendo. E por causa dessa vida sobrenatural que Deus deu ao homem, essa participação na sua vida divina, o homem, ele então possuía aquilo que a teologia vai chamar de dons preternaturais. O homem, ele. E é aqui que nós chamamos de justiça original. O homem, ele tinha dons preternaturais. Gente, isso aqui é muito importante a gente saber isso daqui. Ter esse conhecimento para a gente depois entender o que foi o pecado original, porque sem essa introdução nós não vamos entender o pecado original e suas consequências. O homem, ele tinha então dons preternaturais. E o que seria? Seria então uma integridade total. O homem era um ser perfeito, extremamente hierarquizado. Então, o homem tinha aquilo que nós chamávamos de ciência infusa. O que isso quer dizer, Claudinei? Quer dizer que se Adão e Eva não tivessem pecado, nós não precisaríamos estudar para conhecer as coisas. Nós conheceríamos as coisas instantaneamente. Não como os anjos, mas de uma maneira inferior. Nós teríamos essa ciência infusa, como Adão e Eva tinham. Por isso Adão pôde dar nome às coisas. O homem tinha também o domínio das suas paixões. O que que isso quer dizer? Quer dizer que existe no homem, né, como existe em cada um de nós. Falávamos que nós temos um corpo, assim como os animais. Porém, diferente dos animais, nós temos algo que é espiritual, que está acima do mundo animal, que é a inteligência e vontade. Quando nós fazemos as coisas, nós não fazemos as coisas por instinto como os animais. Os animais, quando querem comer e quando querem se acasalar, eles fazem isso por instinto. Nós temos vontade. E nós podemos não querer fazer aquilo por uma vontade maior. Os animais não. Os animais, eles fazem, quando eles não são obrigados a comer ou se acasalar, quando a gente vê lá um macho, uma fêmea, a gente espalha. Não é que ele perdeu a vontade. Não, ele está sendo contrariado. O seu instinto. Só que como nós temos espírito e uma alma, nós podemos contrariar-nos por vontade. Então o homem, ele tinha domínio total disso daqui. Era a parte espiritual do homem que governava todo o homem. Depois a gente vai entender o pecado original. E o homem também possuía uma imortalidade corporal. O homem não ia morrer. O homem não ia ter doença. O homem, ele não teria esses males. Não teria doença, não sentiria fome. O homem, ele não morreria, né? E isso daqui, é bom a gente entender isso daqui. Ele é o paraíso terrestre que Deus cria, é dando ao homem ainda uma felicidade natural. O paraíso terrestre não era o céu. Era uma felicidade natural. O homem, depois, ao finalizar esse plano terreno, essa vida terrena, o homem ia ascender de corpo e alma ao céu. O homem passaria do estado terrestre ao estado celeste de uma maneira imortal, sem morte. Porque o paraíso ainda seria essa felicidade natural dada a Deus ou ao homem. Mas já que o homem poderia ter essa amizade, essa vida sobrenatural com Deus, que teria então o seu cume após o homem ascender ao céu. Né? O homem então, ele tinha impassibilidade do sofrimento. O homem não ia conhecer dor, não ia conhecer doença. O homem era imortal. E Adão e Eva tinham tudo isso daqui. Adão e Eva tinham tudo isso daqui. Adão e Eva foram constituídos por isso daqui. Bem, uma vez que nós, então, entendemos a criação do homem, vamos agora entrar naquilo que é o pecado original em si. Conta-nos o Gênesis que Deus coloca o homem, então, no paraíso terrestre, para dar ao homem uma felicidade natural. Deus coloca o homem acima dessa criação para que o homem então governe essa criação, né? Por isso o homem é esse resumo da criação, mas o homem está no topo da criação, ele é resumo da criação e Deus constituiu ele senhor da criação para que ele também usufruísse e cuidasse da criação. E Deus vai submeter um homem a uma prova. Como submeteu aos anjos. Deus coloca lá então no meio do jardim a árvore da ciência do bem e do mal. E proíbe Adão e Eva de comer o fruto da árvore. E aí, eu preciso a gente raciocinar um pouco, por quê? Por que que Deus então faz isso? Veja. Deus cria o homem por liberalidade e por amor. Porém, é preciso estabelecer aqui uma relação de criador e criatura. Como que você sabe que você é o patrão e fulano é o empregado? Porque aquele que é seu empregado, ele obedece a você. Você manda, ele obedece. Essa é a relação funcionário e empregador. E aqui nós temos que olhar e entender que, embora Deus constituiu o homem, senhor da criação, é preciso colocar aqui que há o Criador e há a criatura. Se nós pudéssemos fazer tudo aquilo que nós queríamos, nós seríamos deuses. Ao Deus colocar, então, a árvore da ciência do bem e do mal e proibir o homem, Deus estava colocando ao homem um limite. Olha, você é criatura. Você é criatura. E aí, nós já sabemos aonde vai dar, né? A serpente vem a tentar Eva, né? E Eva né? Embora tenha todos esses dons preternaturais, a ciência infusa, o domínio das suas paixões. Eva, então, deixa-se levar pela ideia de ser Deus, conhecedora do bem e do mal. É importante nós refletirmos isso daqui. Nós não somos conhecedores do bem e do mal, meus caros. Não é nós que dizemos o que é bom e o que é mal. Há uma inteligência, há um Deus Criador que designou aquilo que é bom e aquilo que é mal. Sexo fora do casamento é mal. Não é bom. Por mais que você ache que seja bom na tua concepção, mas não é. Existe um Criador. E esse Criador que designou o que é bom e o que é mal. Esse é o meu limite e o seu limite de criatura. Hoje nós vemos o pecado original, né? A mesma falácia da serpente. Se comeis do fruto da árvore, sereis deuses, conhecedores do bem e do mal. É o que as pessoas vivem hoje. Eu não quero ser homem, quero ser mulher. Eu não quero ser mulher, quero ser homem. Eu faço o que é bem e o que é mal. Veja que toda a raiz do pecado é isso. É nós nos colocando no lugar de Deus e dizendo o que é bom e o que é mal. Esse é o pecado original. Nós então damos crédito à serpente e não escutamos a voz de Deus. Esse é o pecado original. E o pecado aqui é, veja, nós já tínhamos uma participação na vida divina. Nós já ganhamos gratuitamente de Deus a vida sobrenatural para conhecê-lo e amá-lo como ele se conhece e se ama. Participantes da sua vida divina. Mas nós não queríamos ser só participantes. Nós queríamos ser deuses. Esse é o orgulho, a soberba, a mesma proposta que Lúcifer então deu aos anjos caídos. Ele trouxe a nós. E não nos contentarmos sermos criaturas, mas sermos deuses. Pecado do orgulho, da soberba. Sermos conhecedores do bem e do mal. Esse é o pecado original. Raiz de todos os pecados. Cada pecado que nós cometemos, a raiz dele é isso. É nós dizendo a Deus que eu faço o meu bem e o meu mal. Que eu não preciso de um criador. Que eu não sou criatura. Eis o pecado original. E aqui vamos falar agora das consequências do pecado original. E aqui é importantíssimo agora. Guardem isso daqui, por favor. Isso aqui é de suma importância. Importância capital. Se você conseguir guardar isso daqui, toda a formação vai estar salva. O pecado original, ele faz com que nós percamos então a semelhança com Deus. O homem então destrói a vida sobrenatural que Deus havia dado. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Pelo pecado original, nós não perdemos a imagem. A imagem ainda continua. Essa vida natural. Perdemos então a vida sobrenatural, aquilo que nos dava semelhança a Deus. Foi isso que o pecado original fez com que nós perdêssemos. A vida da graça, a vida sobrenatural, a vida de amizade com Deus. Por isso vai dizer que nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós perdemos a semelhança. Nós perdemos a vida sobrenatural, essa vida da graça, essa vida de união com Deus. Essa capacidade de conhecer e amar a Deus como Deus te ama e se conhece. Foi isso que o pecador original fez. E o pecado vai trazer consequências à nossa alma. Lembra? O homem tinha então, antes do pecado original, a ciência infusa. Agora, pelo pecado original, ele fica ignorante. Entra então a ferida da ignorância na alma. Nós tínhamos antes o domínio das paixões. Agora não. Agora há uma guerra. Uma guerra dessa nossa parte animal, dessa parte nossa concupiscível, dessa parte nossa que quer prazer, satisfação, assim como os animais em seu instinto, faz guerra agora à parte superior da nossa alma. É uma guerra. E isso nós vamos chamar de concupiscência. A essa desordem interior no homem. A parte inferior, aquilo que seria a parte animal do homem, parte concupiscível, faz guerra agora contra a parte superior do homem. E a imortalidade nós perdemos. Perdemos a imortalidade. Agora vamos sentir fome. Vamos sentir frio, calor, vamos ter as doenças e vamos morrer. As consequências do pecado original. E aí, né, para a gente não ficar com uma visão totalmente pessimista do pecado original, a gente dizer, meu Deus, como que Adão e Eva, tendo a ciência infusa, o domínio das suas paixões, caiu. Caiu no pecado original. Eu também sempre me fiz essa pergunta. Eu sempre me questionava, né? Mas, lendo, né? Compêndio de Ascética e Mística do Tanquerrei, ele vai dizer uma coisa belíssima, belíssima, belíssima. Nós, na Páscoa, cantamos, quando vamos entoar o hino da Páscoa, nós cantamos dizendo: ó culpa tão bela de Adão, que nos mereceu tão grande redentor. Nós chamamos o pecado original, o pecado de Adão e Eva, de culpa tão bela. Ó feliz culpa. O pecado original, ele vai nos dar então a possibilidade de Deus demonstrar o amor que ele tem por nós. Deus vai nos mostrar essa pedagogia contra o pecado, o horror que nós temos que ter ao pecado, enviando o seu único filho a morrer por nós na cruz. E Deus ali vai nos mostrar não só o horror que nós temos que ter ao pecado, mas também a que ponto que Deus chegou em amor por nós. ó feliz culpa, que nos mereceu tão grande Redentor. Mais ainda, aonde entrou o pecado, superabundou a graça. Jesus, quando vem resgatar o gênero humano, pagar o preço do nosso resgate, ele ainda nos deu uma outra coisa. Lembra que eu disse a vocês que nós perdemos a semelhança com Deus? Pois é justamente o que Jesus também vai não só pagar a nossa dívida, mas dar-nos a capacidade de restituir a semelhança com Deus, dando-nos uma vida sobrenatural novamente através de uma realidade que nós chamamos de batismo. E ele vai manter essa vida sobrenatural em nossas almas, uma coisa que nós chamamos sete sacramentos. Vai vincular o crescimento dessa vida sobrenatural, unindo-o àquilo que foi o preço do pecado original, que é o sofrimento. Sofrimentos agora antiveneno, anticonsequência do pecado original, se torna antídoto para nós. Meio de merecimento. Deus vincula algo tão simples como a oração ao crescimento dessa vida sobrenatural. E o Tanqueray vai dizer que se antes da queda do homem, do pecado original, agora, depois da culpa, depois do pecado original, nós podemos agora merecer mais do que aquela que a gente merecia se Adão não tivesse pecado. Ou seja, a nossa glória celeste se tornou maior. Ó feliz culpa de Adão. Ó feliz culpa de Adão. E aí, para a gente não terminar essa formação com esse olhar pessimista, saiba, meus caros, Jesus pagou o nosso preço, realizou a nossa redenção, mas ele foi mais longe ainda. Ele nos devolveu a capacidade de nos tornarmos amigos, de participar novamente da vida íntima de Deus, dando-nos de novo a vida sobrenatural, aquilo que nos faz semelhantes a Deus. Através da sua realidade, do seu corpo místico, que é a Igreja, nos dando o batismo que regenera a nossa alma, dando-nos novamente uma vida sobrenatural. Dá-nos os sete sacramentos para acompanhar toda a nossa vida, porque os sete sacramentos é isso, para que essa graça, para que essa vida divina seja permanente em nossa alma. Vinculou esse aumento dessas graças através da oração, através do sofrimento que antes era castigo, agora se torna bênção. Ó feliz culpa de Adão. E aí, é lógico, pecado original, ele vai deixar sequelas. E algo que eu me esqueci de falar e é importante dizer, todos nós nascemos com pecado original. O pecado original, ele não é algo pessoal, ele é algo transmitido. Adão, como cabeça do gênero humano, ele então transmite aos seus descendentes a perca dessa vida sobrenatural, dessa semelhança com Deus. Jesus, então, o novo Adão, agora cabeça do gênero humano, por uma realidade que nós chamamos de igreja, corpo místico seu, ele devolve essa semelhança, essa vida sobrenatural, essa participação na vida divina novamente. É lógico que O pecado original, ele vai deixar fraqueza na nossa alma, ele vai deixar essas cicatrizes na nossa alma. E por que que Deus permite isso? Permite para que nós possamos agora amá-lo mais, lutando contra isso. Lutando contra isso. E para que o nosso merecimento seja maior, para que a nossa glória celeste seja maior. É isso que vai dizer o Tanque Rei. Se antes da queda nós possuímos uma graça, agora depois da queda os nossos merecimentos agora são maiores. Aonde entrou o pecado, superabundou a graça de São Paulo. E aí, no Sábado Santo, quando nós vamos fazer o ofício das leituras, nós vamos meditar a descida de Jesus à mansão dos mortos. Sábado Santo, segunda leitura do ofício das leituras. O título é Há um grande silêncio na terra. Jesus desce à mansão dos mortos atrás de Adão. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, porque é belíssimo. Todas as vezes que eu leio, eu choro, porque é muito belo. E no final ele conclui dizendo: Vamos, Adão. Se antes eu te daria o céu, agora no céu eu te coloco num trono. Então, o pecado original, meus caros, longe de sermos negativistas, é preciso compreender o que ele é, mas também é preciso entender que Deus permitiu o pecado original para que nós conhecêssemos a grandeza, a beleza do seu amor. São Tomás de Aquino vai dizer: o maior do que a criação é a redenção do homem. Ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tão grande redentor. Então nós concluímos essa formação, o nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.